minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
2:08, temperatura, uma bela tarde de sexta-feira, 29 graus em Porto Alegre. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder, programa que tem como característica debate, sempre recebendo convidados nos estúdios da Bandeirantes, como o repórter Bandeirantes, como o 90 Minutos pela Manhã com Diego Casagrande. Devido ao coronavírus e a nós seguimos o protocolo, os protocolos, né, da área de saúde, não estamos recebendo temporariamente convidados nos estúdios da Bandeirantes, mas com através do telefone, com muitos contatos, muitas entrevistas, muitas pautas para dividir com você, que nesta belíssima tarde nos dá o prazer da audiência. Bastidores do Poder, que tem na produção o Elis Rodrigues, na mesa de áudio, meu amigo Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Essa tarde, até às 16h, nós temos várias pautas para dividir com você, que nos dá o prazer da audiência. Nós estamos vivendo esse momento difícil, duro, cruel, uma experiência inédita, né? Eu fui quase até 3h30 da madrugada, me dedicando a estudando, pesquisando, enfim, sobre todas essas questões que estão acontecendo. E eu fui buscar informações, né, sobre a origem desse vírus, como é que isso surgiu, o que está acontecendo. E eu é dever de quem representa o povo brasileiro no Congresso Nacional, deputados e senadores, junto com o governo federal, tomar providências. Claro que não agora. Agora é questão de saúde, agora é cuidar das pessoas, salvar as vidas, né? E das pessoas, preservar as pessoas, retomar a atividade econômica, que é fundamental. Se não retomar a atividade econômica, muita gente vai morrer, muito mais do que o coronavírus. Só não enxerga isso quem não quer. Essa história aí agora caiu para o lado da politização, né? João Dória, essa turma toda do PSDB com PT, com Rodrigo Maia. Ali na frente vocês vão dizer, olha, esse cara pálida do Milton Cardoso tinha razão. Eu disse há 25 dias atrás que eles iriam colocar a conta, o culpado de tudo isso que está acontecendo no Brasil era o Jair Bolsonaro. Ah, não está tendo outra. 2:11, está na linha comigo, está na linha conosco, através da nossa produção. Quanto a gente está vivendo esse problema todo do coronavírus, parece que só existe o coronavírus em pauta. Claro que tem que dar prioridade, enfim, mas a vida das pessoas com coronavírus ou sem coronavírus continua. E o agronegócio, os nossos agricultores, os produtores continuam enfrentando essa estiagem, essa seca. Secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, secretário Covatti Filho, boa tarde.
Boa tarde, Milton Cardoso, prazer estar falando contigo, eu que sou ouvinte do teu programa, então nada melhor do que a gente estar falando ainda mais sobre a situação aí, porque o agro está enfrentando vários problemas no contexto geral, né? A situação do coronavírus, a questão da seca que está atingindo para o nosso estado e logo, a gente vai ver essas duas consequências no segundo semestre no prejuízo de arrecadação para o nosso estado.
É verdade. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de um produtor no interior do Rio Grande do Sul desesperado, porque ele tem um trator e o trator quebrou. E ele não consegue uma oficina na cidade porque o prefeito, irresponsavelmente, mandou fechar tudo. Olha, Não existe isso. Se eu tenho um estabelecimento que trabalham 10 pessoas, eu deixo 2 trabalhando, 3. Não tem essa necessidade do que está ocorrendo. E isso está causando um prejuízo, olha, incalculável. principalmente quem está no interior, o agricultor, o trabalhador, as pessoas que necessitam, né, do atendimento, esse atendimento fundamental, essencial, né, secretário?
É verdade, Milton. Desde a semana retrasada, quando começou essa situação aí do coronavírus, nós tivemos em contato com o governador, e o governador, logo que ele começou a editar aqueles decretos, ele tornou os serviços essenciais os serviços da Secretaria da Agricultura. E a gente foi adequando esse decreto, como também se transformar todos os serviços essenciais, aqueles que hoje participam dessa situação da nossa cadeia primária. A agricultura, como tu falou, tem toda uma prestação de serviço que vem ao encontro dela. A questão dos caminhoneiros, ter essa questão do livre acesso, tinha alguns prefeitos municipais onde estavam proibindo esse trânsito intermunicipal, e isso estava acarretando com alguns problemas. E a gente estava conseguindo construir, estamos em contato com os prefeitos, para tentar flexibilizar essas situações, desde restaurantes nas beiras das estradas, postos de gasolina, essa questão das borracharias, empresas de comercialização de peças, porque nós temos tanto a máquina do produtor, mas o caminhão também. Uhum. Nós temos, eu vou dar um exemplo, tinha um frigorífico no interior do estado, onde o prefeito mandou fechar, e a gente conseguiu fazer com que ele flexibilizasse nesse sentido, só que os municípios da volta tinham muitos trabalhadores que iriam trabalhar naquele frigorífico. Os prefeitos estavam restringindo essas situações. Mas é claro, a gente está trabalhando e agora conseguimos construir esse consenso junto aos prefeitos, aonde a gente está, graças a Deus, tendo fluxo na cadeia agropecuária, desde o recebimento de grãos, desde a questão das empresas frigoríficas, desde essas borracharias, máquinas agropecuárias, porque a gente também não pode esquecer, Milton, que a gente está vivendo uma safra, mas também tem produtores querendo plantar já algumas outras situações, algumas outras culturas. E eles precisam, nas agropecuárias, ter os insumos para poder plantar. Uhum. Então, dessa maneira que a gente está construindo. Então, tem toda essa parte peculiar da agricultura e a gente está muito atento aí, construindo com os prefeitos, com todas as situações necessárias.
Olha, secretário Covatti Filho, o coronavírus veio para desnudar, mostrar o caos que nós já acompanhamos há muito tempo na saúde, mas ele veio também para desnudar, mostrar que o rei está nu no meio da rua, o que tem de prefeito incompetente, omisso, incompetente e irresponsável, é uma coisa impressionante. Eu estou dizendo isso, eu assumo o que eu estou dizendo. O que tem de prefeito irresponsável, incompetente, olha, é um negócio impressionante. Na próxima eleição, que vai ser a próxima eleição, que eu acho que é a mais importante de todas, que é a eleição municipal, ei, você aí na tua cidade, presta atenção, fique atento, preste atenção, essa fotografia do que vocês estão passando hoje, né, não deixe repetir, acaba com esse vírus, quando você pode acabar com esse vírus quando você for de encontro aos teclados, na urna, tire esses incompetentes fora. Secretário Covatti, o que que lhe preocupa mais nesse momento, assim, em termos, nós estamos aí, como é que está a performance do abastecimento de alimentos, enfim, essa cadeia toda, como é que o senhor está acompanhando e quais são as maiores dificuldades nesse momento que o senhor está enfrentando aí?
Milton, desde que começou essa situação do coronavírus lá na China, a gente está fazendo monitoramento. Nosso primeira preocupação era sobre as nossas exportações, né? A gente exporta muito soja, muito produtos industrializados aqui do Rio Grande do Sul, carnes, de toda a nossa parte de proteína animal, então a gente estava monitorando. Como a onda começou lá e agora ela chegou no Brasil, agora antes nós estávamos preocupados com a China, agora a China que está preocupada com nós. Então o primeiro foco nesse primeiro momento foi questão de abastecimento por parte do produto interno aqui do Rio Grande do Sul, até para dar essa segurança para a população gaúcha, onde a gente priorizou todas as demandas e situações e prestações de serviços da Secretaria da Agricultura, porque a gente emite desde guia de trânsito animal, guia de trânsito vegetal, tá os nossos funcionários dentro dos frigoríficos fiscalizando o abate. Então a gente fez toda essa programação. Nós temos a CEASA, que hoje ela está sob o nosso guarda-chuva, onde semanalmente ela recebe mais de 30 mil pessoas mais de 100 municípios aí para expor toda essa parte de distribuição de alimentos, principalmente hortifruti, para a região metropolitana, e nós começamos a tomar essas decisões. Hoje, uma garantia que eu posso dar para a sociedade gaúcha, e aproveito teu programa, que ele é muito bem ouvido aí por todos nós gaúchos, dizer que a gente não tem nenhum risco de desabastecimento, tanto para supermercados, mas principalmente numa forma geral. Então hoje a gente está seguro dessa situação, então essa questão de abastecimento não tem nenhum problema. Agora, como falei, a gente também tenta amenizar o problema da seca e trazer uma proteção ao agro gaúcho. Então a gente está organizando toda essa parte da exportação, nós temos 6 plantas frigoríficas aqui do Rio Grande do Sul, que exportam produtos para a China. Essas 6 plantas estão em pleno funcionamento, então a gente vai conseguir cumprir todos os contratos firmados com outros países. Então, nessa parte de exportação, está indo bem. Claro que nós estamos numa seca que está trazendo um prejuízo muito grande para o Rio Grande do Sul, que nós tínhamos uma estimativa de 19 milhões e 700 mil toneladas de produção para a soja, que é a principal cultura, e hoje com essa seca a gente vai baixar para 12 milhões de toneladas. Então a gente vai ter esse prejuízo significativo, que claro, a gente está sentindo agora e vai sentir principalmente no crescimento do PIB do Rio Grande do Sul e questão de arrecadação.
Eu estou vendo aqui, olha o estrago que fizeram nesse país, secretário Covatti Filho. O PT lá atrás construiu o polo naval, que poderia estar gerando hoje 30 mil empregos, olha, 15 bilhões de reais num estado que está quebrado que nem o nosso. Construiu com uma mão e com a outra mão, botou a mão na cumbuca, digamos assim, numa expressão bem popular. Roubaram tanto que destruíram o polo naval. E o polo naval hoje, secretário Covatti, sabe o que está acontecendo com o polo naval hoje, nesse momento? Está servindo para... Estão embarcando bovinos para a Jordânia, os animais estão no principal estaleiro de Rio Grande, estaleiro com a mais tecnologia do mundo para a construção de plataformas, para a extração de petróleo, que está parado e serve de depósito de gado. É o Rio Grande do Sul voltando ao século XVIII. Olha o estrago que essa gente, o que eles fizeram nesse país, hein? O que eles fizeram nesse país, hein, secretário?
É verdade. E a gente tem que lidar com as ações que nós temos, né, Milton? É que nem diz, a gente sempre foi guiado, e a espinha dorsal econômica do Rio Grande do Sul é a agricultura. E obviamente a agricultura ela vai ocupar esses espaços. Infelizmente nós tivemos esse prejuízo aí por pessoas irresponsáveis nessa construção que tu mesmo bem falou. Só que a gente tem que olhar o presente e tentar pensar no futuro. Por isso que nós também estamos fazendo muito por essa exportação, criando oportunidades. O Rio Grande do Sul, nessa questão do gado principalmente, está pleiteando uma mudança de status sanitário para a gente se tornar um estado livre de aftosa, sem vacinação, e isso prontamente já abre 20 mercados internacionais aqui para a gente expor a nossa proteína animal, e é dessa maneira que a gente tem que sobreviver. Eu acho que nós gaúchos temos a nossa cultura, temos história de várias lutas aí contra o império, contra uma série de situações que a gente conhece muito bem, e eu acho que chegou mais uma nova luta, né? A situação do coronavírus, e nós temos que enfrentar ele e cada vez mais sair mais forte, e o agro ele vai ter uma grande importância nesse sentido.
Como é que está o controle de entrada? Nós temos no Brasil 17 mil quilômetros de fronteira seca aqui na nossa região, e não tem, na verdade, não temos controle. Além da fronteira seca de 17 mil quilômetros, tem a fronteira marítima que fica em torno de 8 mil quilômetros de fronteira, fazendo divisa com os países, inclusive os países, os maiores produtores de drogas do mundo. Em termos de controle da entrada de produtos animais e vegetais, como é que a secretaria está administrando essas questões, secretário?
Milton, nós temos os nossos postos de fronteira. Agora, até por questão de restrição de aglomerações, nós estamos fazendo um fluxo dentro do nosso pessoal, e até vou falar em primeira mão, hoje de manhã eu pedi e reuni o meu pessoal da Defesa Agropecuária e nós demos uma ordem, porque a gente tem todos os instrumentos para que, se acaso tiver qualquer tipo de bactéria ou vírus na questão agropecuária, nós temos instrumentos para fazer a fiscalização, fazer pulverizações em caminhões. E agora, em virtude da situação do coronavírus, na partir de terça-feira, nós vamos fazer pulverização nos caminhões que estão entrando no Rio Grande do Sul, vamos chamar os próprios caminhoneiros a desembarcar do caminhão, medir temperatura, medir toda a situação, até também para fazer esse controle tanto de pessoal, tanto das estruturas de caminhões, e também a gente já contribuir para o trabalho que a gente já faz, que é a questão da fiscalização de entrada de animais, entrada de vegetais aqui no nosso estado. Então, a questão dos nossos profissionais da defesa agropecuária também vão contribuir para a própria questão sanitária do Rio Grande do Sul nesse enfrentamento do coronavírus. Então, como tu bem falou, a gente já tem todo esse critério de fiscalização, as fronteiras com outros países estão fechadas em virtude da demanda do decreto do governo do presidente Bolsonaro, mas agora essa questão dos outros caminhoneiros e de quem vem do centro do país, que até são estados com uma baita contaminação do coronavírus, nós vamos fazer essa fiscalização, esse enfrentamento também.
Bom, secretário, muito obrigado pela atenção aí com a Rede Bandeirantes, um bom trabalho para o senhor está falando aí sobre a exportação para a China, né, que nós teremos aí com muitos produtos, enfim, e aí eu vou aproveitar até para dizer o seguinte, podia botar alguns containers lá junto com esse navio para embarcar esses presos que a justiça está soltando aqui e mandar lá para os chineses, entre eles o Eduardo Cunha, essa turma toda aí, e a bandidagem. Mandar lá, bota dentro dos containers e leva junto e entrega lá, de preferência em Wuhan, onde surgiu essa desgraça desse vírus, onde o senhor que tem essa responsabilidade de controlar a área da agricultura no estado do Rio Grande do Sul e, obviamente, tem o sistema de fiscalização de higiene nos frigoríficos, enfim, pois esses mercados na China... Eu fiz uma pesquisa essa noite, daqui a pouco eu vou colocar aos nossos ouvintes. É um verdadeiro absurdo com animais vivos. É um negócio impressionante. E isso não vem de hoje. Isso não vem de hoje. É um negócio impressionante que acontece na China. Muito obrigado, um abraço para o senhor aí. Bom trabalho.
Eu que agradeço, Milton, e mais uma vez ressalto aos nossos ouvintes aí do teu programa, que a gente está cuidando muito para que não haja desabastecimento, criando toda a responsabilidade para a defesa do agro e os produtores que também estão nos ouvindo, que estão sofrendo com a seca. Logo, logo a gente vai ter boas ações e boas notícias até para diminuir essa perda dos produtores. E mais uma vez, parabéns ao programa, Milton, eu que sou ouvinte e concordo muito com os seus posicionamentos. Então, prazer falar com vocês.
Nós é que temos o prazer aí. Um abraço para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado. Abraço. 2:25, fazer intervalo, 29 graus, muitas mensagens chegando, mas antes do intervalo, deixa eu falar aqui, né? Eu tenho que falar, porque é a minha atividade profissional, né, Elis? Hein, Marizinho? Tem que falar, eu sou pago para falar aqui, não é verdade? Então eu tava vendo, eu fui pesquisar aí sobre... E eu quero dizer o seguinte, que para mim, os senadores e deputados federais, o governo brasileiro, precisa entrar em campo assim que passar essa crise toda do coronavírus, juntamente com outros países, e botar o maçarico na China, no governo chinês. A China, a culpa é do governo chinês, com esse vírus que anda aí pelo mundo matando as pessoas, destruindo a economia dos países. Eu estou dizendo isso porque eu fui pesquisar, eu não falo bobagem. Esse governo comunista duro, cruel, com o seu povo, mais uma vez, esse governo chinês ultrapassa as fronteiras, detonando tudo dessa vez. Iniciou isso no mercado de Wuhan. E esse regime comunista chinês, ele não apenas mentiu, destruiu evidências e permitiu que o vírus se propagasse. Isso é muito grave. Prenderam, meus amigos, prenderam médicos que ainda em dezembro tentaram alertar o mundo acerca do que estava acontecendo em Wuhan. Alguns... Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, alguns dos que soaram o alarme foram presos e acusados de fabricar, espalhar rumores. Esse episódio da China, sabe, me lembra o caso do Celso Daniel, cujas testemunhas, meia dúzia, morreram. Lembram, hein? Pois é, pois lá na China morreram alguns críticos do vírus e alguns bloguistas também da mídia evaporaram. A China não é um regime que tolera dissidência. Eu, por exemplo, vou dizer um negócio para vocês aqui. Eu lá na China já teria desaparecido do mapa há muito tempo. O encobrimento inicial por parte da China inclui destruição de amostras de laboratório em dezembro do ano passado, a causa das infecções virais inexplicáveis na província de Hubei. A pergunta que não quer calar: quantas vidas teriam salvas, quantas vidas teriam sido salvas se a China tivesse escutado os especialistas em vez de os silenciar como fez? Alguns morreram, outros evaporaram. Eu estava vendo que um estudo da Universidade de Southampton afirma que a China poderia ter evitado 95% das infecções se tivesse implementado medidas duras. Vejam vocês, hein? Apenas 3 semanas, tudo poderia ser resolvido. Mas o regime comunista apenas tomou ações decisivas para conter o vírus cerca de 4 semanas depois de prender, vejam vocês, de prender médicos e outros que soaram alarme. Na minha opinião, o que é tão chocante quanto isso, hein? Também é a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde, essa tal de OMS, Organização Mundial de Saúde. Eu fui pesquisar, olha, meus amigos, desde o início, a Organização Mundial de Saúde teceu elogios cegos à resposta chinesa, um verdadeiro absurdo. Eu estou falando da Organização Mundial de Saúde. Enquanto ignorava a desonestidade dos comunistas em meados de janeiro, a Organização Mundial de Saúde disse ao mundo que investigações preliminares conduzidas pelas autoridades chinesas não descobriram evidências de contágio entre humanos. A Organização Mundial de Saúde se recusou a declarar pandemia até o dia 11 de março. É agora, lembram? Mas é bom também voltar no tempo. Em fevereiro, eu fui pesquisar, a Organização Mundial de Saúde andava repetindo as palavras da China, inclusive criticando as restrições de viagens. Não dá para esquecer quando Scott Morrison e Donald Trump restringiram viagens da China no final de janeiro. Eles foram acusados de fazer isso contra as indicações da Organização Mundial de Saúde. Na realidade, o líder da Organização Mundial de Saúde disse restrições de viagens iriam interferir no comércio e viagens internacionais sem necessidade e poderiam ter o efeito de aumentar o medo e o preconceito com povos, meu Deus, com poucos benefícios para a saúde pública. Agora nós sabemos agora o resultado do erro, ou sei lá o que está por trás disso. Imunologistas e outros especialistas, médicos, dizem que a decisão da Organização Mundial de Saúde, de acordo com o governo chinês, foi uma tragédia, uma irresponsabilidade. A verdade é que se a Organização Mundial de Saúde tivesse feito seu trabalho e investigasse o que as autoridades de Taiwan e médicos estavam dizendo, no lugar de proteger os comunistas, as origens chinesas da doença ficaram omissos. omissos. As origens da doença são importantes, meus amigos. Não é a primeira pandemia originária de um mercado chinês. O SARS e a crise das aves também nasceram na China, em mercado de animais, onde animais vivos e animais selvagens, exóticos, se misturam e são mantidos e mortos em condições sem a mínima higiene, condições de saúde. É uma loucura, uma sujeira total. O regime comunista sabe dos riscos desses mercados. São perigosos na propagação de doenças. O regime comunista chinês, através da sua inoperância, desonestidade e negligência, liberou o vírus que fará dezenas de milhares de mortos e provavelmente provocando uma recessão no mundo. Não é possível, senhores deputados e senadores, permitir que esse regime totalitário reescreva a história. O parlamento brasileiro, o governo brasileiro, em conjunto com todos os países, precisa sim, quando retomar a vida normal, cobrar da China. Eu sei, todos nós sabemos que a China investe em propaganda externa. A China comprou as principais vinícolas em Bordeaux, na França. Comprou castelos, terras na África para investir no agronegócio, na soja. Comprou aqui mesmo no Rio Grande do Sul a RGE, a S-Sul, o setor elétrico e vai com certeza comprar a CE também. A China investe hoje estrategicamente em países com dificuldades financeiras, como a Argentina, e está com os olhos voltados para o Brasil. A China ainda não entrou pesado na Venezuela, porque lá estão os russos. A China hoje tem boa parte da mídia americana com as suas narrativas. Vamos deixar uma coisa bem clara. Você tem que ser um imbecil certificado para ver as críticas ao governo chinês ou o reconhecimento das origens desse vírus, como são racistas, né? Tem um texto assinado pelo meu amigo Alexandre Garcia, que depois dessa entrevista com esse nosso convidado que está na linha conosco, eu vou trazer para vocês aqui, porque é um texto muito interessante. É um texto muito interessante neste momento, para se fazer uma reflexão. A grande encenação da China. É. Cria um vírus e o antídoto. Dissemine o vírus. Dê uma demonstração de eficiência construindo hospitais em poucos dias. Afinal, você já está preparado com os projetos, as encomendas dos equipamentos, a contratação da mão de obra, a rede de água e esgoto, os materiais de construção pré-fabricados e estocados em volume impressionante. Provoque o caos no mundo, começando pela Europa. Ingesse rapidamente a economia de dezenas de países. Interrompa as linhas de produção das fábricas de outros países. Provoque queda das bolsas de valores e compre empresas a preços de banana. Controle rapidamente a epidemia no seu país, afinal você já está preparado. Abaixe o preço das commodities, inclusive o preço do petróleo que você compra em larga escala. Volte a produzir rapidamente enquanto o mundo está parado. Compre o que você negociou barato na crise e venda mais caro o que está em falta nos países que paralisaram as suas indústrias. Afinal, você leu mais Confúcio do que Karl Marx. Antes de rir, leia o livro dos coronéis chinês Qiao Liang e Wang Xiang Sui, de 1999. 2h36 é de dar um poder de indignação, meu Deus do céu. Está na linha conosco o médico, deputado federal, Pedro Westphalen. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton. Prazer em falar com um amigo aí, através da Band, nessa grave situação que vamos começar a vivenciar aqui no Brasil. Um momento muito difícil, mundial, via bem as suas palavras de indignação, todas elas aí ditas como sempre você fez, com sinceridade, com fundamentação, com dados. E nesse momento nós estamos aí trabalhando muito para tentar fazer a minimização dos efeitos desse, que é um problema da mais alta gravidade, que nós nunca vivenciamos aqui no Brasil, nada semelhante, né? temos algumas vantagens e algumas desvantagens. Né? A origem, realmente, se a China tivesse informado no início que era, do que se tratava, a condição seria outra. Mas não aconteceu. Nós estamos de um fato concreto e temos que enfrentar o que está feito aqui. E o Brasil tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né, meu? As vantagens do Brasil é que nós já vimos o que aconteceu em outros países. E as atitudes que esses países tomaram e as consequências dessas atitudes ou não. Outra vantagem é que nós tínhamos tempo também de nos preparar um pouco mais para receber essa doença que vai chegar ao seu pico em abril, pelo menos nós conseguimos prorrogar o pico. Esse isolamento social no começo foi importante, né? Para os hospitais poderem se equipar. Hoje ainda existe falta de EPIs, equipamentos de prevenção individual lá naqueles trabalhadores da saúde na ponta, tem que ter mais, né? Mas se conteve desde o início uma massificação desse projeto, pelo menos no começo dessa patologia. E deu tempo dos hospitais se prepararem, de nós lá em cima fazermos legislação para auxiliar o presidente nesse momento a enfrentar essa crise. É fundamental que as pessoas se acalmem, que haja um alinhamento princípio, Estado e Federação. É preciso distensionar agora, está todo mundo preocupado e nervoso. Esse é o momento de reflexão, de harmonia, de muita firmeza nas atitudes, mas nós temos que olhar o que está acontecendo também, sob todos os ângulos. Né? Então, o momento é de realmente, agora já um preparo maior. O Santa Casa hoje tem 300 respiradores prontos para receber pacientes do estado inteiro. O Hospital do Ministério de Eventos se preparou. Nós ontem, meu Deus, estou muito satisfeito com isso, aprovamos o projeto que eu fui autor em 10 dias, até para o senhor ligado ao setor dos hospitais, você sabe disso, o fundador da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, fiz um projeto para quê? Para que os hospitais tenham, a partir de 1º de março, 120 dias desse ano, suspendam a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas com o SUS. Ou seja, a Santa Casa, digamos que tenha lá um contrato com o SUS de 5 milhões por mês, certo? Não? Ele tem que fazer nesse contrato 500 cirurgias eletivas, tem que fazer uma opção de procedimentos normais. As cirurgias eletivas elas foram suspensas. Todos os esforços estão sendo para receber pacientes do coronavírus. E nós vamos ter. No mundo até agora, todos os sistemas de saúde eles acabaram entrando em esgotamento, entraram em falência. Aqui nós tivemos, então, a vantagem de já ver o que se fez nos outros países e partimos na frente nesse ponto. Então, nossos pais estão se preparando, os prefeitos tomaram as atitudes que tinham que tomar. Esse isolamento foi importante. Agora, a partir desse momento, mas nós não tínhamos nem EPIs na ponta, que era equipamento de proteção individual, para as pessoas se protegerem ao trabalhar. Nem na área da saúde tinha isso, aí tem muitas cidades, e faltava luva, faltava máscara, ainda falta em alguns lugares. Agora está sendo reposto. Nós temos que fazer com que haja uma produção maciça de materiais e equipamentos de proteção para todos os profissionais que estão na rua, não só para a da saúde, mas da saúde trata o doente. Né? Nós temos vacinação que está sendo feita. Uma outra vantagem que nós temos, viu, que embora com deficiência, é o sistema único de saúde, que ele é dividido. A parte principal, estadual e federal. E o sistema de saúde aqui no Brasil não tem lugar nenhum do mundo. Ele tem deficiência? Tem. Espero que ele saia fortalecido dessa crise. Mas nós temos um agente de saúde lá na ponta, na família do bairro, nós temos a saúde da família lá no bairro, nós temos agentes comunitários lá no bairro, nós temos as UPAs e UBS que atendem essas comunidades, e essas orientações todas chegam lá na ponta da família. Então nós temos esse sistema também que ele é universal, ele acolhe a todos. O que precisa ser feito agora é aproveitar esse momento, para depois desse momento sair fortalecido desse processo.
Deputado, eu tenho uma grande admiração, um grande respeito para o senhor, vou discordar de algumas questões.
Claro. Claro,
mas quero dizer o seguinte, o coronavírus ele veio para desnudar definitivamente, claro, o caos da saúde e mostrar, exatamente, e apresentar a grande maioria de prefeitos e governadores incompetentes, irresponsáveis, que estão tomando medidas aí, porque quem não conhece, não sabe, o senhor é médico. Eu tenho recebido muitos médicos me procurando e em contato comigo. As emergências dos hospitais estão vazias. as pessoas não estão mais doentes, elas estão, vai vir um estado, que nem uma manada, quando vier tudo.
Mas não tem que ficar em pânico.
As pessoas estão em casa desesperadas e vai ser...
Estão disseminando um pânico que não tem que disseminar, meu.
Pois é.
Não tem que, as pessoas têm que se acalmar com isso aí. A situação é grave, mas não é para pânico.
Eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu estou na linha, viu, deputado? Eu estou na linha, estou levando porrada, não tem problema nenhum. Mas eu estou na linha do Osmar Terra, do presidente Bolsonaro, do doutor Luiz Ovando, que é um deputado federal que tem 45 anos de medicina, um médico... deputado federal do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Uhum. Eu estou nessa linha. Fique em casa os velhos, as pessoas de idade. O problema é que a mídia está fazendo um desserviço tão grande. Muito porque grande. Divulga assim, muito ó. Grande. Eu entro muito no grande. Ar agora, muito doutor grande. Pedro Westphal, eu entro no ar aqui agora e digo assim, ó. Nas últimas 24 horas morreram 900 pessoas na Itália. Pô, vou botar um pânico em quem está do outro lado do rádio. Só que é o seguinte, qual é a performance dessas pessoas, de 900 pessoas que morreram nas últimas 24 horas, qual é a idade dessas pessoas, qual é a região da Itália que essas pessoas estavam, quais eram as condições, eu tenho que dar uma notícia completa.
Claro, exatamente. Eu até tenho desaconselhado a desligar esse tipo de notícia, que na minha casa eu não ligo mais.
Uhum.
Eu digo mais que ela não é uma notícia que venha para favorecer, vem para assustar a comunidade. E não é isso aí, tem que ser realista. O
serviço que a mídia está
fazendo. A grande maioria das pessoas com essa virose, viu, vai morrer das comorbidades que tem.
Uhum.
Não tenha dúvida nenhuma. São 100 pessoas de idade, dois correram em Porto Alegre, um tinha 80 e outro 90 anos, com doenças colaterais.
91 e 88.
Então, exatamente, e é essa faixa que vai ter problemas. Já são pacientes doentes, talvez até morram de outra patologia. Mas vão atribuir o coronavírus. Mas nós não podemos radicalizar nem para um lado, nem para o outro.
Até pode, né, deputado? O Milton ali, daqui a pouquinho, pegou, morreu com 60. Pode ter o cara de 30 também, né?
Mas tem o de 30 que infarta também, né, Milton?
É um caso excepcional, né?
Mas tem o de 30 que infarta também, né?
Sim, claro.
Tem o de 30 que tem derrame, não é o normal. O normal é essa patologia, fazer com que os jovens suportem bem, não tem nada. Esse é o normal.
Uhum.
Vai ser um percentual muito pequeno das pessoas com menos de 50 anos, que tenham algum problema de saúde mais grave com o coronavírus. Não vão ter.
Uhum.
Então, agora que foi feito esse confinamento, nós não tivemos nenhum preparo para nada. Meu.
Uhum.
Eu recebo diariamente pedidos de UTI para um AVC, para um infarto. Imagina se viesse alguns casos a mais com coronavírus. Hoje, já depois de 15 dias, já se pode preparar para isso aí.
Uhum.
Então, já tem que começar essa liberação. Eu não vou radicalizar nem para um lado, nem para o outro lado.
Sim.
Agora, se a coisa começa a ser liberada, racionalmente, tanto que a economia não pode parar também, né, meu?
Agora nós temos um ministro muito competente, hein, doutor?
Está tomando todas as medidas. Isso aconteceu porque ele foi um cara muito responsável, tomou as medidas que tinha que tomar, se preparou, não é? Enfim, as pessoas tomaram as medidas que tinha que tomar, agora nós vamos ter que enfrentar a crise. E o país não pode parar. Agora as coisas gradualmente vão começar a ser liberadas. Essa é a minha posição. Nem pelo radicalismo de minimizar como tinha que minimizar, a coisa é grave, mas não é para pânico, nunca foi para pânico, né?
Uhum.
As pessoas de idade que se cuidem mesmo, tem que se cuidar, né? As com comorbidade mais ainda, né? Nós temos que mudar os hábitos sociais, de nos abraçar, de conviver junto nesse período, vamos ter que fazer isso, e já mudamos. Os hábitos de higiene são amplamente divulgados pela imprensa, de como fazer para lavar as mãos, fazer os asseios diários que tem que ser feitos, com mais rigor ainda, né? E nos preparar para enfrentar isso. E nós vamos enfrentar e superar isso.
Uhum.
Agora, é importante, é fundamental que agora as coisas voltem e comecem a voltar ao normal de novo.
Claro.
Uhum.
Santa Catarina já tá se planejando, aí já está voltando. Aliás, Santa Catarina está sempre na frente. Né?
O que tem que observar, meu, é o seguinte, tem que trabalhar? Tem. O que tem que dar é condições do cara trabalhar.
Claro.
Com segurança. Vamos lá, uma viagem. Se não for diariamente atendido, vai morrer tudo que é frango.
Uhum.
É alimentação, é proteína para o mundo. Agora, e funcionário que vai trabalhar na viagem tem que ter a temperatura quando chega, no meio-dia, quando sai. Tem que ter luva, tem que ter óculos, tem que ter as condições para trabalhar. Mesmo no comércio.
E faz turnos, né? Divide.
Faz turno, diminui a hora, a carga horária, divide. Então, bota as pessoas com menos de 50 anos. Dá para começar a fazer isso aí, sem dúvida nenhuma.
Uhum.
Então, eu não vou pelo libera total, porque nós estamos no Brasil. E tu sabe que nós temos a desvantagem. Eu falei as vantagens. Nós temos a desvantagem de ter pessoas que moram em bairros pobres com 8, 10 num quarto com banheiro e uma pia só. Isso é uma desvantagem, né? Completamente desvantagem. Não temos as condições sanitárias em alguns lugares mínimas. Então são desvantagens imensas, né, Milton? Por isso, tu não pode... Eu pelo menos, não radicalizo nem para um lado nem para o outro lado. Eu vou pela linha de raciocínio clínico, médico, sou com a frieza de um cirurgião que transportou muito no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que ter atitude séria, firme, e entender que, às vezes, a dosagem do remédio ele mata em vez de curar.
Eu quero agradecer a sua gentileza e lhe fazer um apelo aqui, em nome do sindicato. Olha que eu estou da luta do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Simers, do Cremers. Nós aqui, na linha de frente, também estou lutando para evitar que façam, eu chamo, numa expressão bem popular, essa loucura de fechar o que é uma referência nacional, a maternidade do Hospital São Lucas, da PUC.
Não pode fechar. Eu já estive lá com eles, já conversei com eles lá. Nessas horas nós temos que pedir que o Estado intervenha para poder fazer com que funcione o São Lucas, além de atender as pessoas com qualidade, ela forma profissionais para atender em outros lugares.
Uhum.
É uma escola.
De referência nacional, né?
É internacional. Então, tem gente de fora que vem estudar na PUC aqui.
E nós não conseguimos, a direção da PUC não se pronuncia, a Secretaria Municipal de Porto Alegre não se pronuncia, a reitoria não se pronuncia. Nós já fizemos debate aqui com o presidente do Simers, presidente do Cremers, com autoridades, enfim, agora conversando com o senhor também, né? E é lamentável, porque eu tenho até informação, né? Porque o nome desse programa é Bastidores do Poder, que se realmente o Hospital da PUC não quer mais a maternidade, eu tenho informação que talvez o grupo da Santa Casa abrace. Mas aí eu acho que também, quem sabe, a PUC acabe... Se a PUC vai acabar com a maternidade do São Lucas, que feche a faculdade de medicina, né? Porque cobrar 8 mil, 10 mil reais de mensalidade, né, dos alunos e fechar a maternidade, que é uma referência, é um absurdo isso, né?
Eu também acho. Nós temos que fazer todos os esforços aí, Milton. Agora está tudo concentrado nesse coronavírus aqui. Eu tô trabalhando mais como tu ainda... Mais do que sem estar na crise. Eu começo às 7 da manhã e vou até às 2 da manhã.
Uhum.
Esse projeto me consumiu, 805-2020. Não imagina a articulação que eu tive que fazer para que tivesse unanimidade nesse projeto de socorro aos hospitais. Isso vai manter milhares de empregos no Brasil. Então, passei aqui 10 dias enlouquecido aqui no computador, no telefone, e conseguimos vencer, né?
Uhum.
Por isso que Mas eu acho que esse é um problema que não pode ficar alheio, porque as coisas continuam, né, Milton?
Não, é um absurdo isso. Olha, o que estão fazendo aqui no esse João Dória, que já levou o lamentavelmente usando essa doença para fazer politicagem. Só que é o seguinte, o povo não está mais...
Mas já teve uma resposta povo, forte lá, né, meu?
O povo vai cortar a asa desses tucanos agora na próxima eleição, que eles vão sair rastreando assim que nem os tuiuiús, aquela ave que voa abaixo no Pantanal. Eles vão tomar ali um ferro que nem o PT levou.
É, provavelmente sim.
É.
Não é momento de fazer uso político isso aí de jeito nenhum, né, meu?
É verdade. E nós estamos à sua disposição aqui. Pode interagir mais conosco aqui para divulgar esse trabalho que o senhor está fazendo aí, viu, deputado?
Muito obrigado. E eu tenho outro trabalho, meu, que está pronto para ser feito também, que é a recuperação da rede de hospitais do Brasil.
Opa.
Mas é para um outro programa, outra oportunidade.
Vamos sim.
Já está lá pronto para ser votado. E depois eu vou te especificar como é que nós fizemos a construção desse trabalho. Sabe que eu sou pós-graduado em administração hospitalar.
Sim.
E sou ligado ao setor mesmo, né, meu?
Sim.
E a gente está contribuindo bastante nessa área da saúde lá. Temos uma comissão externa de controle do coronavírus, está trabalhando muito, muitas coisas boas estamos fazendo ali, estamos legislando, estamos ajudando o presidente, temos que ajudar o presidente agora, nós temos que estar junto com o presidente nesse momento, não adianta, nós temos que fazer que dê certo as coisas, pare de interpretar a maneira, cada um tem uma maneira de falar, de se expressar, vamos fazer o que se faz lá para frente. Milton, muito obrigado pelo teu espaço, e parabéns pelo teu programa, pela maneira como tu faz o teu programa, com a autenticidade que tu faz, como foi até tu sabe disso. Há muito tempo, né, meu? E estamos procurando corresponder ao máximo à expectativa das pessoas que nos confiaram esse mandato aí.
Vou lhe pedir um favor, inclusive, no ar, que o senhor puder me mandar um WhatsApp, porque roubaram o meu aparelho telefônico e eu perdi todos os meus contatos e eu tinha o seu telefone, o meu número continua o mesmo. Mas tá. Se puder me mandar um WhatsApp aí para mim...
Manda um oi, boa tarde aí.
Para mim recuperar o seu número aí. Um abraço, viu, deputado.
Obrigado,
Pedro Westphalen.
Fica com Deus aí.
O senhor também.
Me confirma se recebeu, Milton, tá?
Oi?
Depois tu me confirma se recebeu o número, tá bom?
Muito obrigado. Um abraço aí.
Abraço.
Tá legal. 2h53, vamos para o intervalo, 29 graus. Nós vamos a São Paulo? Nós vamos a São Paulo ainda não? Daqui um pouquinho, RB News. RB News, 29 graus a temperatura. Olha aqui, ó, vamos botar agora. O secretário Covatti Filho disse que os animais, nós estamos exportando soja, enfim, soja, né? Soja, produtos do agronegócio para a China. Olha aqui, ó, vamos botar esses quase 4 mil presos aqui no Rio Grande do Sul que foram soltos, botar tudo dentro de container aí. E joga lá para Wuhan, para esse governo chinês que foi desonesto com o mundo inteiro, lamentavelmente. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
RB News.
A Itália tem o maior número de mortes em apenas um dia durante as últimas 24 horas por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o governo, 919 pessoas morreram entre ontem e hoje. Desde o início da pandemia, o país já registrou 9.134 mortes.
Curitiba, informações com o repórter Ricardo Pereira.
O governo do Paraná anunciou hoje um pacote de 970 milhões de reais em linhas de financiamento para autônomos, micro, pequenas e médias empresas do estado. Com isso, o governo espera atender 40 mil empresas em 3 linhas de crédito. O pacote prevê também a prorrogação em até 3 meses do prazo para pagamento do ICMS para os empresários que fazem parte do Simples Nacional. Além disso, um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa prevê a continuidade dos contratos de empresas terceirizadas do governo, contanto que elas não demitam funcionários.
O governo federal anuncia uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas para ajudá-las a pagar os salários de seus funcionários pelo período de 2 meses. Anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o programa vai disponibilizar no máximo 20 bilhões de reais por mês. O empréstimo cobrirá 2 meses de folha e será limitado a 2 salários mínimos por funcionário.
Agora de João Pessoa, informações com o repórter Leandro Oliveira.
Todos os passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na Grande João Pessoa, têm as temperaturas corporais aferidas para identificar possíveis contaminações do coronavírus. De acordo com a diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância Sanitária, Jória Viana, quem desembarcar com 37,8 graus já fica isolado em casa por 14 dias.
Que é determinada pela Organização Mundial de Saúde. Se marcar 37,8, esta pessoa é convidada a colocar já uma máscara e aí nós vamos fazer os procedimentos de vigilância epidemiológica.
A ação continua por tempo indeterminado e foi determinada pelo governador João
Azevedo.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF, Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões, entrevistas,
negociações.
Seja criativo.
Criativa. Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp. FaceTime. Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido.
A economia girando.
E a segurança de todos. Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes. Grupo Bandeirantes.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy. Ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Tô na cidade de Porto Alegre. Do Laçador eu vou a Ipanema. Passo a arena, vou ao Beira-Rio. Vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio. Com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Kia Rio.
Vamos juntos pela produtividade.
Vamos juntos pela eficiência.
Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
E na sua companhia. Muito obrigado aí pela audiência. 3:03, 29 graus em Porto Alegre. Uma tarde linda, agradável. Um final de semana que as pessoas não podem desfrutar do sol, né? Fique em casa, tem que ficar preso em casa, enfim e tal. Por quê? Porque esse regime comunista chinês, através da sua inoperância, desonestidade, negligência, liberou o vírus que fará dezenas de milhares de mortos e provavelmente provocando uma das maiores recessões na história do mundo. Ah, não. Chega. Eu acho que os governos precisam se unir e dá um maçarico nesse governo chinês aí, porque não é a primeira vez já que vem vírus para o mundo inteiro, né? 3:03, está na linha conosco, grande profissional na área de comunicação, uma pessoa muito querida por todos nós, um cidadão de bem, do bem, preparado, que tem o ponto crítico e que durante muito tempo foi líder de audiência neste horário aqui na Bandeirantes. Saudades do nosso Bira Valdez daqueles tempos, né? O Gilberto Simões Pires, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Que beleza, hein? Você está ocupando o mesmo espaço que eu já ocupei há mais tempo. Isso aí tem uma marca forte, hein?
Olha a responsabilidade que eu tenho. Você, o Diego Casagrande, o Felipe Vieira.
Tu abre o teu olho, porque esse horário aí é um horário diferente.
Abri meu olho aí, porque se eu estivesse falando na China, eu já estava fora do mapa, né?
Estava, com certeza.
Como é que está avaliando todo esse quadro aí que se apresenta no momento, Gilberto?
Pois olha, Gilberto, é bom a gente até conversar, principalmente depois que parece que há uma certa um distensionamento a partir de ontem, onde há um reconhecimento de que nós temos que tratar de duas coisas com a mesma importância, embora elas sejam distintas. Uma é a saúde das pessoas e a outra é a saúde da economia, representada pelos negócios que tem aí. Então, assim como tu ouves, e certamente todas as emissoras estão ouvindo médicos, virologistas, biólogos, para eles justamente se situarem a respeito de uma novidade, onde eles mesmos não sabem muito bem das coisas, mas estão aí alguns até com uma palavra mais correta para orientar a população, a gente também precisa ver o outro lado que essa doença vai provocar. E, lamentavelmente, por mais que as pessoas venham a falecer, porque as pessoas falecem de qualquer modo, de qualquer maneira, as pessoas não vivem para sempre no mundo. Mas quando elas são cometidas por uma doença, daqui a pouco todas as outras perdem o sentido e todo mundo entende que essa doença é que está matando, não são as outras. Então todo mundo pensou, o que está matando agora é o coronavírus? Então virou moda isso aí. Pá. Só que no caso da economia, existe uma tragédia muito maior. É como se a gente tivesse que usar por uma forma de metáfora, porque as pessoas não estão nos enxergando. É como se tivesse um tsunami, ele passa e não mata todos, mas mata alguns, e mata muitos às vezes. Mas ele deixa uma destruição que vai provocar muito mais morte do que a própria doença.
Eu tenho dito isso, e não sou especialista que nem você, mas eu tenho dito isso.
Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro exercício, porque as pessoas estão entrando no final de semana, e é bom até que no final de semana as pessoas fiquem mais cansadas, espero que tu também fiques assim, porque a gente só vai se reencontrar em termos de comunicação dentro desses programas habituais, como é o caso do teu. A gente só vai se encontrar a partir de segunda-feira.
Então, meu domingo.
Ah, sim, eu trabalho também faz no domingo, tem razão. Mas eu não fazia, a gente só recomeçava na segunda-feira. Então vamos entender o seguinte, por mais que a gente tenha que estar concentrado em cima da questão de saúde, como driblar essa doença, vamos olhar o outro lado, e por isso eu acredito que você está me ligando para te dar informação daquilo que eu domino e não daquilo que eu não domino. Senão eu vou virar um palpiteiro e não vou dar opinião. Eu prefiro te dar opinião. Na medida que o governo, premido pela situação, ele indica uma emissão em torno de 600 bilhões dentro de uma economia que já vinha sofrendo por muitos anos, graças a uma matriz bolivariana, ela já tinha mal, mas a matriz bolivariana arrasou com o Brasil. E agora a gente vinha começando a dar uma lenta recuperação, até porque ela não podia ser tão rápida assim, porque a taxa de investimento, quando ela é baixa, não adianta a gente ter vontade da taxa de investimento, que faz o produto crescer. E tem mais, quem faz o produto crescer é a indústria, e não o consumo. Agora tu imagina quando não existe consumo, e não existe capacidade de investimento no produto. Muito bom. Para a gente traduzir isso de uma maneira que as pessoas entendam melhor, vamos ver o seguinte. Eu tenho um quilo de feijão e eu procuro o Milton Cardoso e digo, Milton, tu não quer fazer um favor para mim? Tu quer guardar esse quilo de feijão? E ele diz assim, bom, e como é que fica? Eu disse, olha, eu estou sabendo que o quilo de feijão vale R$10. Tu pode me dar um cupom no valor de R$10, então tu emite uma moeda equivalente ao tamanho do produto que eu estou te entregando. Muito bom, eu saio com aquele dinheiro, que é muito melhor eu carregar esse dinheiro do que carregar um quilo de feijão, e eu bato aí na tua produção do programa e digo assim, vem cá, vocês têm arroz para vender? Quanto é que está o arroz? Oh, o arroz está R$5. Opa, então me dá 2 quilos. Porque 1 quilo de feijão equivale a 2 quilos de arroz, e eu tenho um cupom que o Milton me deu, que corresponde a esse quilo de feijão, eu posso comprar 2 quilos de arroz. Conta simples. Conta que qualquer pessoa qualquer criança de jardim da infância entenderia. Muito bom. Aí aparece alguém e diz o seguinte, olha, eu vou aumentar o número de cupons que existem no mercado, em 50 vezes mais do que isso. O que, que vai acontecer? Isso é bom porque as pessoas às vezes raciocinam que se o mágico ele faz com que na tua carteira tenha mais dinheiro, tem gente que pensa que isso é uma verdade, que isso aí não é uma ilusão. Fico pensando o seguinte, mas que interessante, os mágicos têm essa capacidade, então eu posso enriquecer na mão do mágico. Não, isso é uma ilusão. Então o que, que acontece, meu? Acontece que quanto mais dinheiro a gente põe no mercado e ele fica numa quantidade muito superior aos produtos que nós temos e produzimos, nós estamos fazendo com que a inflação aumente. Não tem outra maneira de pensar. Se eu tenho 10 vezes mais moeda do que eu tenho produtos, esses produtos vão ter preços equivalentes à soma da moeda existente. Então, quanto mais emite dinheiro e mais coloca no mercado, nós não estamos resolvendo o problema, nós estamos dando sobrevida. Sobrevida. Esse é o tamanho da ressaca, porque nós vamos precisar fazer produtos por um período que eu estimo de 5 e 10 anos para poder pagar o total da emissão que nós estamos fazendo hoje. Aí pergunta, mas isso é uma crítica ao governo? Não estou criticando, estou vendo que o governo está fazendo o que pode para pelo menos manter mais pessoas vivas por um tempo maior. Mas a ressaca não desaparece por isso. Não é, a ressaca não é o trabalho do mágico. Você fala, eu vou iludir o povo e isso aí não existiu. Não, a ressaca existe, o tsunami atingiu, ele vai deixar muita gente quebrada no meio do caminho, porque tu não vai, pode recuperar vidas. Aliás, as pessoas gripadas, as que sobrevivem, não ficam com sequela. Ou pelo menos se tem notícia de poucas sequelas. Agora, as empresas que estão atingidas, elas vão ficar sequeladas por muito tempo, aquelas que permanecerem em estado aberto. E muitas delas vão desaparecer. Então é importante que as pessoas tenham em mente que toda ajuda governamental, eu vou botar essa ajuda entre aspas, na realidade, é conta futuro. É conta futura que vai ter que ser paga. E vai ser paga à luz do nosso esforço, vamos ganhar menos e trabalhar mais. É como se tu trabalha, e suponhamos que o Milton Cardoso trabalha 8 horas por dia, para ganhar 10, tu vai ter que trabalhar 15 para ganhar 8.
Uhum.
Então, esse é o cálculo que nós vamos ter que fazer, Milton.
Gilberto, olha, agradecer a tua atenção. Gostaríamos que na próxima semana voltar a conversar com...
Me liga, que olha, que é um prazer.
E o Mário Almeida, nós vamos fazer um contato aí para ver se conseguimos também um telefone fixo, porque de vez em quando está fugindo a... As telefônicas então, no Brasil é um negócio incrível, né?
Pra eu gente... depois do telefone fixo.
Tá certo.
Eu tenho aqui.
Muito
tá
obrigado
bom?
Pela atenção. Um abração fraterno, viu, Gilberto?
Pra ti, sucesso aí, viu?
Obrigado. Gilberto Simões Pires, 3 horas e 13 minutos, as mensagens dos nossos ouvintes, chegando pelo 992010949. Grande final de semana para você. Muito obrigado pela audiência. Neste sábado, 11 horas da manhã, tem uma programação nova aqui na Bandeirantes, comandada aí pelo Osíris Marins, com o Tempo Real, né? O Tempo Real, agora também aos sábados, às 11 da manhã. Você fica bem informado aí com a equipe de jornalismo da Bandeirantes Atenta, o repórter Bandeirantes, domingo, eu acho que a partir das 7 da noite. Boa tarde, Milton. Sou ouvinte assídua do repórter Bandeirantes. Recebi esse vídeo, compartilho contigo. Obrigada. Regina Yara, de Porto Alegre. Deixa eu mandar um abraço fraterno, saudoso, aos meus amigos lá em Camboriú, os meus ouvintes, o Otto. Otto, aquele abraço, Otto. Nós temos que voltar a conversar sobre... Vou fazer uma entrevista ao vivo com o Otto. O Otto e a Neida. Um beijo, Neida. Muito obrigado aí pela audiência. Na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, né? É, Santa Catarina, sempre na frente do Rio Grande do Sul. Milton, boa tarde. Não ouvi ou li qualquer referência às ações práticas do Santo Padre e sua organização quanto à doação de valores vítimas do coronavírus. Cláudio Herman. Um abraço, Cláudio Herman. Sinal da Band está marcando 13h15, né? 13h15. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes. É uma enxurrada de... Boa tarde, o João Pedro Wappler. Gente, eu vou pedir para vocês texto curto, senão eu não consigo ler. Não consigo atender todos, tá? Abraço para todos que estão passando por esse difícil quarentena. Acho muito triste que o país tenha um presidente desequilibrado emocionalmente e sem as mínimas condições de governar neste momento de severa crise. Bolsonaro despreparado, ignorante, narcisista, que não enxerga a realidade, contra todos os líderes mundiais. João Pedro Wappler. Eu leio as mensagens aí de todos, né? Vamos lá. Flecha de Novo Hamburgo, o abraço Flecha em Novo Hamburgo. Milton, a Santa Casa já está preparada, caso necessitem respiradores, são 500. O Jorge Antônio, de Porto Alegre. Muito obrigado, Jorge Antônio, Porto Alegre. O mundo tem que buscar uma explicação do governo chinês, pois, segundo me consta lá, parou assim, de repente, eles proibiram estrangeiros de entrar no país do vírus. Alves, de Porto Alegre. Ah, não está proibido entrar, não. Agora não. Alves, um abraço. Carlos Cundes, tem ótimo programa, sou seu fã, sou só pessoas de gabarito, sempre na escuta, sucesso, Carlos Cundes, tem. Um abraço, Carlos Cundes. Boa tarde, Milton. Quase toda a mídia está preocupada com o vírus e não estão preocupados com a criminalidade que é Adalto Gil. É que dá mais audiência, né? Dá mais audiência. Heraldo Slim. Como sempre, ótimo programa. Rio Grande do Sul está sofrendo uma das piores crises já vistas. A grande mídia se cala. Lamentável isso. Seja bravo. Continue o teu trabalho pela sociedade. Heraldo. Um abraço, Heraldo. Maria Matos. Em Novo Hamburgo. Maria Matos em Novo Hamburgo. Eu chamo o comercial ou nós vamos com o Regufe? Chamo o comercial. Daqui um pouquinho o senador Regufe vai conversar conosco. Boa tarde, Milton. Medida urgente, evita avalanche de inadimplência e devolução de imóveis. Redução 50% dos valores de aluguéis. Hernani de Novo Hamburgo. Um abraço, Hernani de Novo Hamburgo. Gilmar Magni, em Gravataí. Ou nos Estados Unidos, Rússia, Espanha, OTAN, ninguém fala dos responsáveis pela disseminação do vírus, porque os culpados existem. Claro, a China, né, meu irmão? Não tenha dúvida disso. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121. Museu da Moda de Canela.
Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
Com a outra velocidade da Claro, você tem conteúdo para se informar e se distrair em casa. Tem também o Ponto Ultra, para jogar online, e Super Wi-Fi para ficar perto de quem está longe. Aproveite 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine a banda líder sem sair de casa. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Sistema Fecomércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Não cancele,
nem remarque
suas reuniões,
entrevistas,
negociações.
Seja criativo. Criativa. Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
Whats.
FaceTime.
Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido.
A economia girando.
E a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 22 minutos, 29 graus a temperatura em Porto Alegre. Está valendo a companhia. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Daqui um pouquinho, a partir das 4 da tarde, tem Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Aliás, a Confederação Brasileira de Futebol, falando em futebol, né? Até agora poderia dar uma grana aí para ajudar na saúde também, né? É, quem sabe arrecadam, eu não sei nem quanto é que ganha um técnico de futebol da seleção brasileira, mas poderia também, olha, os premiados do Tribunal de Contas do Estado, aí, os conselheiros que receberam 500 mil, 600 mil, 400 mil, 300 mil, né? 10%, o que, que é 10% de quem recebeu de presente da Sociedade Gaúcha? Quase 700 mil, que nem o Marco Peixoto, 10% não é quase nada. Dá 10% para nós comprarmos comida, lanche para as criancinhas que estão passando fome. Conselheiro Marcos Peixoto, né? Conselheiro Algir Lorenzoni, vamos lá, o Marcos Golim, lá da área de comunicação, quase 200 mil, vamos dar 10% aí. É pouca coisa, vamos ajudar o povo, as criancinhas que estão passando dificuldades, estão passando fome. 13h24, um dia tudo isso vai, esse vírus, né, da disfarçatez, ele também vai ser detonado com o tempo. Não é só o coronavírus, não. Nós convivemos no dia a dia com muitos vírus, vírus das mordomias. Enquanto o povo trabalha 5 meses dos 12 meses do ano para pagar impostos, tem malandros, né? Espertos que andam por aí, gigolôs de partido político e do dinheiro do contribuinte, de dinheiro público, se dando bem. A grande maioria desse pessoal aí, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Executivo, dos Legislativos, enfim, vão receber seus salários no final do mês, né? Tranquilos, tranquilos. E o povo da iniciativa privada? E o seu João da carrocinha do cachorro quente, da carrocinha da pipoca? E o cabeleireiro? E a manicure? E as pessoas que dependem do dia a dia daquele dinheirinho, acordam cedo, embarcam num transporte coletivo de péssima qualidade, saem de casa com medo, já com depressão, porque não sabe se voltam, porque a bandidagem está solta. Aliás, eu quero a nossa produção aí, por favor, Eli, se tiver condições, vamos colocar o juiz, ou os juízes, ou juíza, ou juízas, que liberaram os presos. Eu quero conversar com os juízes do Poder Judiciário, que liberaram quase 4 mil presos aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero perguntar para eles qual é o mundo que eles vivem. Onde é que eles estão? Qual é o mundo que eles vivem? Agora é a bandidagem, além do problema da depressão com o coronavírus, a bandidagem solta, né? Até o Eduardo Cunha foi para casa com tornozeleira. Daqui um pouquinho solta também o Sérgio Cabral, né? Coitadinho. Ele não pode ficar lá na cadeia, enfim. É uma disfarçatez com esse vírus que um dia vai acabar. Tomara que eu ainda tenha tempo aqui na Terra de assistir, viu? Não sei se eu vou ter tempo ou não, mas no campo espiritual, eu sou um cara muito espiritualizado. É, Boechat, estamos aqui tocando o barquinho aqui com o remo, eles querem virar o nosso barquinho, quebrar o remo, mas eu sei que tu tá comigo e vamos em frente aqui. 992-010949. Buenas, Milton, já que tu estava pesquisando o corona, então tu deve saber que duas faculdades italianas pesquisaram o governo italiano e chegaram à conclusão que de todos os mortos na Itália, apenas 10 a 12% morrerão com o vírus. O resto o governo mandou dizer que morrerão com o vírus. Para mim, a Itália é a maior culpada da crise. Jair Santana de Viamão, eu não entendi o teu texto aqui, mas eu estou lendo. Um abraço fraterno, muito obrigado pela audiência. Bah, Milton, por incrível que pareça, só você e o Rogério Mendelsky e o Vitorino, Gustavo Vitorino, estão falando e expondo a verdade. O resto é aquele papo nojento que você já sabe. E estou bloqueando e tirando do meu convívio maus elementos que defendem bandidos condenados que saquearam o Brasil. Nunca andei convivi com marginal. Não vai ser agora que vou abrir exceção, Paulo de Gravataí. Eu estou bem acompanhado, esse é o que você está dizendo aí, porque são dois profissionais altamente gabaritados, Rogério Mendelsky e Gustavo Vitorino. Milton, Egídio Farias de São Sebastião do Caí, precisam fiscalizar os aviões e desintetização. É urgente. Um abraço, Egídio Farias, São Sebastião do Caí. Sempre fui educado com os comunicadores da Band. Mas para mim, chega, esse Milton é um lixo, um canalha, um vagabundo. Muito obrigado. Pena que eu li a mensagem e o senhor não teve coragem de assinar, mas eu faço parte, não tem problema nenhum. Que Deus lhe abençoe, seja feliz com a sua família, siga em frente. Eu continuo sendo um lixo, mas um lixo reciclável.
Milton, tem recado de ouvinte?
Diga, Alice.
O Anderson, de Taquari, ele é deficiente visual, acompanha teu programa e ele queria saber, te perguntar sobre alguma possível sanção da ONU sobre a China em virtude desse coronavírus. Essa é uma pergunta aí que ele queria saber de ti.
Ah, vamos, isso aí a ONU tem que ir pra cima, né? Se bem que a ONU é aquela... A ONU parece, ultimamente, uma reunião de confrades, uma confraria, né? A ONU. É, a ONU. Olha o que fizeram na Venezuela, o que estão fazendo na Venezuela, o que estão fazendo em vários países, o que que a ONU... É, a ONU é a ONU, né? Um jornalista extremamente corajoso que fala a verdade. Parabéns, Milton. Eduardo de Ivoti. Pô, obrigado, Eduardo, porque acabaram de me chamar de lixo aqui, mas eu sei que eu não sou lixo. Eu tenho mais defeitos do que virtudes, mas eu sou do bem, viu, Eduardo? Eu sou do bem. Eu procuro ser do bem. O Paulo, um abraço, Paulo, obrigado pela mensagem. Boa tarde, quero ver a Band e outras que jornalistas após fechamento de comércio, quero ver quando eles, os anunciantes, pararem de anunciar por falta de grana, quero ver o apoio que dão hoje. Paulo Torres de Gravataí, olha, eu não tô nessa, tô fora, e a Band aqui eu não tô vendo ninguém fazer isso, meu irmão, tô fora. Eu acho que tá, mandaste o endereço errado aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Eu leio as mensagens dos nossos ouvintes. Milton, aqui é o Rafael de Porto Alegre. Estamos vivendo um momento crítico na busca da verdade que te é peculiar. Gostaríamos de ouvir infectologistas que não sejam médicos aliados ao governo para que possam emitir opiniões técnicas, sem viés ideológico. Obrigado, Rafael de Porto Alegre. Alex do IAPI, em Porto Alegre, falando sobre uma carreata. Um abraço, Alex. Te acompanho há anos e é a primeira vez que mando mensagem para dizer que você é o cara que deveria estar lá em Brasília para nos representar. Você é demais, tudo que o povo precisa. Tenho a maior admiração por ti, Vó Maria, Porto Alegre. Um abração para a senhora, Vó Maria. Não, não vou não, Vó Maria. Vou ficar por aqui. Eu não quero pegar aquele vírus lá de Brasília. Eu conheço, passei por lá, Vó Maria. Um beijo no seu coração. Boa tarde, Milton. Já notou que ninguém fala... se o senhor faleceu hoje, tinha o Covid, acho que é o Rogério aqui que mandou a mensagem, veio truncada aqui. Vamos lá, mais mensagem. Será que vai dar para combater o... Deixa eu ver aqui, olha, mensagens que... É uma enxurrada de mensagens que eu não consigo. Sócrates em Canoas, um abraço. Sócrates em Canoas. O Gaspar do Menino Deus... Os algozes do presidente Bolsonaro são maléficos, impiedosos. Gaspar do Menino Deus. César Branco. Pá, César, eu estou pedindo para os nossos ouvintes, tem que ser uma mensagem curta, viu, César? Senão eu não consigo atender todos. Ótimo programa, parabéns. Ontem, olhando, pesquisando diversos jornais do mundo e no Guardian, Reino Unido, a notícia de uma jovem de 21 anos havia morrido de Covid-19, assustando mais a população daquele país. Entrei no Facebook dela, da mãe dela e do namorado, e nenhum sinal de luto, somente uma vaquinha para o funeral da moça arrecadaram. Mas hoje, no jornal atualizado, eles estão questionando a morte da moça. A morte teria sido uma parada cardíaca, que os legistas apontam. É, tem que ter cuidado com isso, viu, César Branco? E morrer, todos nós estamos aqui. Eu posso infartar daqui um pouquinho, né? Pode alguém de 20 anos, 25, infartar também. Vamos lá, mensagem dos nossos ouvintes. Já fiz o backup. Obrigado, ouvinte, que me mandou a mensagem aqui e que não assinou. Agora já fiz backup do meu novo aparelho aqui, que me roubaram, meu aparelho celular. Já fiz o backup do novo aparelho, agora inclusive com seguro. Deixa eu ver aqui. Prezado Milton, sempre sintonizados nos programas seus, do Diego Casagrande, do Mendelski, os brasileiros devem boicotar os produtos chineses, não comprar. Darcy Otávio Miller, São José do Sul. Um abraço aí ao senhor e à família. Parabéns, Milton, pela sua coragem e isenção ao falar a verdade sobre o governo genocida comunista chinês, que além do vírus tem campos de concentração e trafica órgãos humanos. Edmilson Gonçalves. Deixa eu ver aqui a Flávia de Canoas. Obrigado, Flávia. Um abraço, Flávia. Muito obrigado pela mensagem. Luiz de Viamão. Milton Cardoso virou marionete do Bolsonaro, um militante incrível como a Band dá espaço para um irresponsável que fica minimizando uma epidemia mundial. Esse apresentador preferiu seguir a anta do Planalto. Obrigado, Luiz Viamão. Muito obrigado pela audiência. Continue ligado aí com a Band. Se não gosta dos horários que eu estou, eu te convido que siga nos outros horários. Aí fica com a Band. Um abraço aí, viu? Muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver quem mais. Eles acham que eu não leio as mensagens, eu leio. Eu só tenho umas mais pesadas aqui que me atacam de uma maneira que aí eu não vou ler, né? Querido amigo, não podemos deixar os oportunistas se aproveitar da crise. Bom programa, Marcos de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Moro em Canoas. Meu genro é policial militar. Volta para casa todos os dias. Tem 3 filhos, a esposa grávida e seus pais. Estes não correm riscos? Hipócritas, esses prefeitos e governadores. Dinho de Canoas. Boa tarde, Milton. Muito esclarecedora a explicação do Gilberto. Muito bom programa. Sempre na escuta. Mendonça Eduardo. Muito obrigado, Mendonça Eduardo. César de Esteio. Boa tarde. Desde o começo da semana conheci esse programa. Deus Rádio Gaúcha. Cansei de desinformação e pânico. Procurei e achei você que pensa de forma coerente e honesta. César de Esteio. Obrigado, César. Assim como tem gente que me chama de lixo, tem gente que gosta. Faz parte da comunicação. Para descontrair, o Paulo Sanches me mandou aqui. Eu não tenho tempo agora para ver, viu, Paulo? Te peço desculpas, mas depois eu vou dar uma olhada aí a tua mensagem. Boa tarde, Milton. O prefeito de Alvorada continua no silêncio. Esse gestor não se manifesta e não lidera o combate ao vírus aqui na cidade. Lamentável esse péssimo gestor. Abraços. Renato Porto Verde, Alvorada. O prefeito de Alvorada está que nem o Darley. O Darley mandou dizer aqui para o Elis, para a nossa produção, que ele não fala comigo. Pô, deputado Darley, eu vou entrar em depressão, deputado Darley. Eu estou tão preocupado que o senhor não quer falar comigo. O senhor não tem que falar comigo. O senhor tem que falar com quem paga a sua conta, que o senhor está sendo acusado pela Procuradoria-Geral da República, que o senhor tem 3 funcionários fantasmas. E eu estou dizendo aqui que eu não acredito que isso seja verdade. E estou colocando espaço. Mas como o senhor disse que para o Elis aqui, para a nossa produção, eu não falo com o Milton Cardoso porque ele me ataca, eu não ataco, não estou lhe atacando. Eu estou lhe perguntando. Hoje o senhor não é mais goleiro do Grêmio. Ali, se o senhor fosse goleiro do Grêmio, se o Romildo Bolzano quisesse que eu entrasse no estádio, não quisesse que o senhor me desse entrevista para a Band, ou seja lá para quem for, que nem fizeram lá atrás com o Alexandre Pretzel, tudo bem, não tem problema nenhum. O senhor hoje é um deputado, pago pelo povo. O povo paga as suas contas. O senhor tem que explicar para o povo. É isso que eu estou perguntando. Eu não estou lhe acusando. Eu estou colocando que a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, se é que o senhor sabe o que significa Ministério Público, não sei se o senhor sabe, eles estão dizendo que o senhor, inclusive, encaminharam um processo para o Supremo Tribunal Federal. E nós estamos buscando aqui, dando espaço para o senhor dizer a verdade, só isso. nada mais do que isso. Mas não precisa falar comigo, não. Eu também não faço questão de falar com o senhor. Eu gostava do senhor quando o senhor era goleiro do Grêmio. Aí eu gostava. Milton, entreviste mais economistas. Estou apavorado com a economia. O que vamos comer amanhã? O Brás. Um abraço, Brás. Um abraço. Olá, sou Edmar. Quando puder, me passa os links de notícias que tu usa para se informar. Gostaria de ter acesso à informação. Ah, eu pesquiso tanto, meu irmão. Tu não tem ideia. É, eu fico até 3-4 horas da madrugada pesquisando. Parabéns, Milton. Você é uma pessoa justa e isento. Dirigente da OMS, não é flor que se cheira. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Hoje, às 16 horas, tem buzinaço. Milton, como é que não se tem uma droga que combate esse vírus? A Unicinos estava com uma droga bem perto do positivo. Ninguém falou mais nada. Meu nome é Gilmar Souza. Um abraço, Gilmar. Sou Almeida, Caxias do Sul, de olho no Cartola, nos cartolas do futebol. Eles vão pedir ajuda do governo. No Nordeste já tem isso, movimento para isso. Almeida de Caxias do Sul. Um mês atrás, o prefeito de Milão lançou a campanha. Só que o teu texto acabou, não completou aqui. Excelente programa, parabéns, Milton. André, bairro Camaquã, em Porto Alegre. Eu estou atendendo os ouvintes aqui, porque a prioridade também nossa, dos nossos ouvintes, notícia das 15 horas, foi o número de mortes na Itália, Luiz Zona Norte. Eu quero saber de mortes lá da Itália, meu irmão. Milton, e um bandido manda teus filhos voltar do Canadá e ficar aqui. Então, os filhos dos outros podem morrer. O Urbano Soares. Bom, eu não vou nem entrar em detalhes com isso aqui. Quando mexe com família e tal, tô fora, né? Vamos seguir aqui, vamos lá, vamos em frente. Eu levo em conta porque as pessoas estão estressadas, né? Esse momento muito difícil, vamos levar em conta, vamos relevar, né? Vamos abençoar esses que nos atacam. Atenção, San Germán, com teu manto sagrado e os raios de violeta. San Germán, abençoe esses que estão neste momento em conflito. Mariozinho, a nossa mensagem, né? Do Chico Xavier para esses que estão em conflito consigo mesmos e que estão tristes, estão revoltados, né, Mariozinho?
Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.
Fazer o último bloco de comerciais, voltamos em seguida, 3 horas e 42 minutos, 29 graus. Muito obrigado pela audiência, tá valendo a companhia.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Proteja-se. A linha de repelentes Vivaz Alt protege você e sua família dos mosquitos que transmitem a dengue, febre amarela, zika, chikungunya e malária. Os repelentes são dermatologicamente testados, possuem eficácia comprovada e oferecem proteção de longa duração nas versões spray, loção e aerosol. Confira também a praticidade do repelente com protetor solar. Você encontra os produtos Vivaz Alt na Panvel Farmácias.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas,
sempre tem outra saída.
Tem muitos motivos pra você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Não cancele,
nem remarque
suas reuniões,
entrevistas,
negociações.
Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp, FaceTime,
Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido,
a economia girando
e a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Grupo Bandeirantes.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy. Ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:47, 29 graus a temperatura, 30 graus a temperatura em Porto Alegre. Tá valendo a companhia. Um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência, né? Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes através do 992-0109-49. Tá fora de Porto Alegre, coloca 51 na frente. A prioridade aqui, eu pedi para o Elis, nós estamos tentando fazer um contato com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que soltaram esses presos, né? Mas a prioridade também é com os nossos ouvintes aqui, enquanto a nossa produção tenta o contato com a Justiça do Rio Grande do Sul, nós vamos atendendo os nossos ouvintes aqui. Boa tarde, Milton. Devemos fazer o mundo saber o que é comunismo, com PT, PSOL, PCdoB, querem transformar o Brasil. Chega, abraço, Marcelo de Canoas. Marcelo de Canoas. Eles estão abraçados aí com esse regime chinês aí, né? Que é um absurdo. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Boa tarde, Milton. Aí não vem a mensagem. Tem mensagens aqui que eu não estou conseguindo abrir. Lembro o dito do Rogério Mendelski hoje, não importa a cor do gato, desde que casse o rato, mas aqui eles são parceiros, João Germano Stroyer, São Leopoldo. Um abraço, João. A ONU é o quintal dos globistas, forte abraço, Tiago de São Leopoldo. Grata surpresa, parabéns pela coragem de falar o que eu estou gritando nas redes, estou sendo massacrado, parabéns por falar a verdade, é um golpe criminoso da China. Tiago de São Leopoldo. Um abraço, Tiago. Boa noite. Opa, boa tarde, Milton. Grande programa, você nos representa. Gostaria muito de saber por que não diz de qual região da Itália que tem essas mortes todas. Até parece que é no país todo da Itália. Abraço e continue firme e forte. Evandro, Três Coroas. É principalmente ali na Lombardia, né? Que é um lugar que fica próximo dos Andes. É muito frio, enfim. E com a idade, a média de idade lá das pessoas que estão morrendo é 80, 90 anos. Claro que vai ter meia dúzia ou uma dúzia de pessoas com menos idade, não tenha dúvida nenhuma. Boa tarde, Milton. Parabéns pelo teu programa. Virei teu fã, Paulo Eduardo, Petrópolis, Porto Alegre, República Democrática do Rio Grande do Sul. Um abraço, obrigado. Josino do Centro, tem uma passeata na frente, moro na Praça da Matriz, em frente à Assembleia. Obrigado e um ótimo serviço para vocês, Josino do Centro. O pessoal quer voltar a trabalhar, né? Quer ter uma vida normal. Boa tarde, Milton. Grande carreata em Sapucaia, pela volta ao trabalho. Será que a nossa saudosa presidente iria querer engarrafar o coronavírus? Márcio de Sapucaia. Um abraço, Márcio. Boa tarde, Milton. Tens o nosso carinho, mas gostaria de saber se este vírus chinês tivesse saído de dentro de uma favela, se todas as esferas públicas estariam se mobilizando dessa maneira. Afinal, esse vírus chinês chegou nas asas de algum avião, Vera Silva, e com quem tem bala na agulha. Boa tarde, Milton. Tu é o nosso A Voz Não Para. Sérgio Andinoni, de Porto Alegre. Um abraço, Sérgio. Não paro, claro que não. Vamos em frente aqui. O Edson de Santa Cruz, um abraço, Edson de Santa Cruz, não entendi aqui a tua mensagem, um abraço, obrigado pela audiência. O ouvinte está mandando mensagem, não consigo abrir. Nelton, parabéns, Milton, excelente programa, tanto à tarde como da noite, tá muito bom. O Ivan da OPEC, o Ivan é craque, o Ivan é muito bom. OPEC, para vocês que estão nos ouvindo, não sabem, é o centro de operações, né, de todo o sistema de mídia do Grupo Bandeirantes. Está sendo comandado pelo cidadão altamente competente, agradável, gentil, educado, chamado Ivan. Uma grande surpresa aqui na Bandeirantes deste ano. Com surpresa agradável, inclusive com a volta do Meneghetti, né? Milton Cardoso, segue em frente. Sou teu fã, assim como do Mendelski. Um abração, Paulo Cardoso, de Gravataí. Milton, já que tu lês as mensagens, que tal comentário editorial dos companheiros de vocês de São Paulo, Roberto Fonseca? É só me mandar qual é o editorial, que eu não sei qual é. Olá, Milton, agora eu não vou comentar, fazer comentário em cima dos meus colegas, eu faço os meus comentários, né? E cada um tira as suas conclusões. Nós temos essa liberdade no Grupo Bandeirantes com responsabilidade. É a linha da Bandeirantes, por isso é que ela cresce, por isso que ela tem credibilidade, entendeu? A gente tem liberdade aqui com responsabilidade. Se o Osíris pensa de uma maneira, o Sérgio Stock pensa de outra maneira, o Diego pensa de outra maneira, eu penso de outra maneira, nós temos essa liberdade aqui com responsabilidade. Olá, Milton. Uma carreata pelas ruas com bandeiras do Brasil. Muito bonito. Lisete de Porto Alegre. É, muito bom. Boa tarde, Milton. Ótimo profissional. Edson Schlinker. Um abraço. Obrigado, Edson Schlinker. Milton, parabéns pela tua coragem. Esse cara que te chamou de vagabundo deve ser um canalha que vive às custas do Estado, mamando nas tetas do funcionalismo público. Deixa assim. Nada como tempo. Escutando teu programa com meu filho, ele se manifestou rapidamente. Mãe, então Eduardo Bolsonaro falou certo, vírus é chinês. Massacrar o cara que ofendeu os chineses. O que tens a dizer sobre isso, Beatriz de Porto Alegre? Veio da China. Uma coisa é eu, como jornalista, falar isso, dona Beatriz. Outra coisa é o deputado federal, que se não fosse o filho do presidente, né? Mas como é o filho do presidente e tal, sabe como é que é, né? O presidente, se ele tossir ou se ele der um pum e grande parte da imprensa achar que o pum dele não é aquele odor normal dos puns, aí eles vão questionar o pum do presidente. Ô, presidente, o teu pum hoje... Mas vem cá, foram fazer matéria sobre a cor das calcinhas da primeira-dama e chegaram à conclusão, numa matéria da revista Isto É, que a cor das calcinhas da Michele Bolsonaro representa o totalitarismo. E aí querem me rotular que eu sou Bolsonaro? Não tem problema nenhum. Eu não sou Bolsonaro, eu sou brasileiro. Mas eu estou do lado do presidente. E vou dizer mais. Se quiserem achar que eu estou do lado do Bolsonaro, eu assumo, eu estou do lado do Bolsonaro. Eu prefiro ficar do lado do Bolsonaro do que do lado do Fernando Henrique, da Dilma, do Lula, do Collor, do Sarney, de todos esses bandidos que enterraram esse país. Ele tem 15 meses de governo. E eu quero que esse Brasil tenha qualidade de vida para as pessoas. Ah, se quiserem botar esse rótulo, que eu sou bolsonarista, não tem problema nenhum para mim. O pior é se vocês dissessem para mim que eu sou lulista, eu sou dilmista ou dilmãozista, ou eu sou FHC. Chega a me dar. Isso que eu sou amigo, hein? Fui. Amigo, do Fernando Henrique lá atrás. Excelente programa. Depois que soltaram o Lula, as desgraças apareceram. Wilson Coplin de Sapucaia do Sul. Um abraço, Wilson. Eu não vou dar conta aqui o número de mensagens. Boa tarde, Milton. Muito conveniente para a parte da imprensa e autoridades a propagação desse caos, uma vez que retomaram um protagonismo já esquecido, que apareceu de especialistas por aí, não é brincadeira. Quero ver se na hora de começarmos a pagar a conta manterão esse mesmo discurso. E Vair Coutinho, de Novo Hamburgo. Não, pede para eles darem 10%, 20% do salário para quem ficou em casa, né? Que não tinha necessidade de ficar. Os idosos, sim. As pessoas que têm problema de saúde, sim. Já tem boicote nacional para não comprar produtos de patrocinadores do Jornal Nacional. Um abraço, Schneider. Será que desta vez a Marielle morreu com o vírus? Marco de Cidreira. Parabéns pelo seu caráter. Por favor, continue sendo nossa voz. Muito obrigado. Boa tarde, Milton. Cada episódio que acontece no Brasil, fico mais admirado com a tua coerência. Jairo Santos de Tramandaí. E vamos em frente, Jairo. Boa tarde, Milton. Tem que fazer backup do smartphone. Jorge Ribeiro. Eu fiz já. Obrigado. O João Dória, o ouvinte, mandou uma mensagem aqui com denúncia, não assina, não leio. Alex de Triunfo. Boa tarde, esse cidadão que te mandou essas mensagens de ofensas é masoquista, vai para a Gaúcha. Lixo, ouve lixo, Alex Triunfo. Eu estou lendo as mensagens dos ouvintes aqui. E comigo não tem passar mão na cabeça de ninguém. Nem na minha eu passo. Eu me cobro, vocês não imaginam. Eu paro na frente do espelho, Máriozinho, tem dias que eu me cobro, ainda não cheguei a me esbofetear, mas eu me cobro, viu, Marzinho? Uma hora dessa eu vou acabar me esbofeteando aí, mas eu me cobro. Estamos chegando, o Luciano de Porto Alegre, obrigado, Luciano. Eu não tenho como ler a tua mensagem hoje, tá? Te prometo que eu leio amanhã, e não tenho mais como atender. Eu fico tão triste, né? Porque eu não consigo atender todos os ouvintes. Olha o que tem de mensagens, a cada dia aumenta mais. Eu agradeço a vocês. Nós vamos ter que combinar aqui, viu, Elis? Nós vamos ter que ver um horário aqui para começar a atender mais ouvintes aí, porque está cada vez aumentando mais o número de ouvintes. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, agradecendo a sua atenção, a sua participação, convidando para que você continue ligado conosco. Está chegando aí o Esporte Notícia com Alex Bagé, com o Sérgio Boas. Muitas informações, tem uma programação especial da Band já nesse final de semana, o Tempo Real às 11 da manhã com Osíris Marins, e eu volto às 9 da noite com repórter Bandeirantes. Fiquem com Deus, cumprindo os protocolos de saúde, tá? Cumprindo as determinações, todos os protocolos de saúde, sem estresse. Tira da emissora que está te botando muita loucura na tua cabeça, vai para outro lugar, vai ler um livro, pega a Band, entendeu? Escuta uma música, relaxa, não entra em estresse, tá? Porque muita gente, neste exato momento que deveria te ajudar, está te atrapalhando, né? E eu desejo o bem para todas as pessoas e eu quero que Deus esteja com você, te proteja, Nossa Senhora, a Virgem Maria, todos os anjos e arcanjos, fiquem com Deus até às 9 da noite. Até lá, tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.